Se você não ouviu a parte 1 que saiu na semana passada, volta lá no episódio 1, ouve tudinho e depois retorna para esse episódio, porque a nossa conversa, ela rendeu tanto, foi tanto aprendizado, a Gleides, assim, ela tem tanto conteúdo que a gente não quis interromper a conversa, agora chega. Não, nós deixamos seguir e dividimos o episódio em duas partes, tá bom? Então, para você saber que essa conversa é apenas uma continuação do episódio 1. Agora, nós seguimos com o nosso episódio, a parte 2.
E eu queria trazer esse contexto histórico da aonde que surge esse momento aonde que as mulheres elas são colocadas de lado novamente. Sendo que quando nós olhamos para a igreja primitiva, tudo está sendo compartilhado. Paulo, inclusive, ensina isso, né? A igreja primitiva, ela está sendo construída, alicerçada entre homens e mulheres. Aí fui atrás dessa informação, né? O cristianismo, através da Igreja Católica, ela unifica alguns preceitos, mescla os valores gregos, os romanos e os judaicos. Os pais da Igreja, seus doutores, ou mesmo os manuais da Inquisição, vão basear-se na concepção verotestamentária. Ou seja, na concepção judaica no mundo e nos seus trechos do Novo Testamento que colocavam as mulheres, abre aspas gigantescas aqui, tá? Porque é um texto de uma pesquisa, nos seus devidos lugares. Assim, as mulheres deixam seus papéis de liderança e voltam ao anonimato. Temos, por exemplo, Agostinho dizendo que os homens refletem o Espírito de Deus no corpo e na alma. A mulher, diferentemente, possui reflexos de Deus apenas na alma, pois seu corpo constitui obstáculos ao exercício da razão. Para Tomás de Aquino, a mulher foi criada mais imperfeita que o homem. Para Graciano, a principal fonte jurídica do direito canônico até nos nossos dias, chega à conclusão de que Deus, ao criar primeiramente o varão, imprimiu somente nele a sua imagem. Então, é nesse momento que eles mesclam esse contexto histórico, aonde o cristianismo vem avançando e eles precisam agora demilitar. Como que nós vamos agora institucionalizar a igreja e como que isso vai acontecer? Então é nesse momento que eles mesclam diversas questões, que eles mesclam diversas questões culturais e a mulher novamente é deixado, né, de lado. Então não é uma nova doutrina que a gente quer, né, que a gente quer trazer. Não é um Não, é simplesmente retomar o nosso papel, que sempre esteve ali, como você mesmo disse, como nós já estamos comentando desde o início do nosso podcast, né, meninas? O papel da mulher é essa retomada. Ninguém está pecando, né? E a gente, ninguém está sendo, nenhuma mulher está sendo herege ao querer anunciar Jesus, porque primeiro fomos feitos discípulas também de Jesus. É, e de anunciar, isso não foi dito apenas para os homens, isso foi dito para todos. Todos aqueles que aceitam a Cristo agora vão e anuncie, ide. E isso, enfim, a gente carrega esses traços até nos dias de hoje, e isso causa esse impacto gigantesco, né, na história, aonde as mulheres que a gente pode até dizer, né, Gleides, me corrija se eu estiver errada, é de ser chamadas também de mártires, né? Porque elas não estão apenas lutando contra uma perseguição ao cristianismo, mas estão lutando contra uma perseguição dentro da própria igreja.
Sim. Na verdade, assim, ó. A grande questão é que quando o pensamento, né, constituído na realidade social começa, né, a embrenhar-se, né, nesse nosso meio, vamos dizer assim, no meio da fé. Não que esse conhecimento seja de todo mal, né? Ou vamos dizer assim, pernicioso, nada disso. Mas é que esse conhecimento, ele às vezes tem uma fonte e essa fonte não está, né, naquilo que Deus é, vamos dizer assim, naquilo que Deus revelou. Então, por exemplo, muito do pensamento teológico, ele se firma, ou ele se fundamenta, né, numa filosofia grega. Então, você vai ter o quê? Você vai ter resquícios dessa filosofia impactando o pensamento, inclusive, dos teólogos. Então, veja, essa questão, né, da mulher, né, ela conter a alma, né, tanto falada, né, por São Tomás de Aquino quanto por Agostinho, você vai encontrar onde? Os requisitos disso, ou seja, não os requisitos, né, mas o fundamento disso está nas defesas de Platão e de Aristóteles. Olha só. Né? Então, quando você olha assim, ah, né, são os grandes filósofos, né, e são esses filósofos que vêm fazer esse desvirtuamento, inclusive, né, desse ser perfeito que Deus criou. Porque, olha só, quando Platão diz, né, que, né, na mulher existe, né, por exemplo, órgãos que levam, né, a impureza, né, esses órgãos eles não são bons, né? Então, a máquina, olha só, a máquina, né, que constitui, né, essa mulher é uma máquina perniciosa. E isso vai reverberando. Né? Aí você vai ter a associação da figura, né, por exemplo, de Eva como a vilã, a pecadora. E você vai ter a figura da Maria como aquela que resgata, a restauradora. Então, veja, é como se a gente quisesse criar arquétipos de mulheres. Não existe isso, nós somos pecadores, entendeu? E que nós necessitamos da graça de Deus. Se você me pergunta assim, Gleides, qual é o papel da mulher? Aí eu vou dizer, é o mesmo do homem, que é glorificar a Deus. Esse é o nosso papel.
Exatamente.
Entendeu? Agora, nós vamos exercer essa glorificação de maneira diferente, porque eu não posso dissociar, né, essa minha vida espiritual dessa minha vida secular. Eu não posso. Porque se eu fizer isso, é como se eu estivesse fazendo, ou melhor, é como se eu estivesse concebendo o mundo em reinos divididos. Esse é o reino, entendeu, da espiritualidade, esse aqui é o reino, entendeu, da materialidade. Não é assim. Não é? Isso está aglutinado, isso é uma coisa só. Então, como é que a gente glorifica? E aí Paulo vai dizer, olha, a gente glorifica a Deus em tudo que nós fazemos, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer. Né? Tudo seja feito para a glória de Deus. Então, veja, o meu papel é esse. Então, o que eu faço, o que eu penso, né? Como eu racionalizo, como eu sinto, isso tem que reverberar na glória de Deus. Porque se não for isso, a gente perdeu o sentido, o propósito, inclusive, né, para o qual nós fomos criados. Porque esse foi o propósito da criação. Então, quando Deus criou tanto, né, vamos dizer assim, o céu, a terra e tudo que nela há, assim como Deus criou a humanidade, ele fez para que tudo isso fosse feito para a sua glória. Então, veja, tanto a natureza quanto o ser humano, ele precisa introjetar isso. Se ele introjeta essa verdade, ele vai ver o seguinte, que o crivo, o nosso crivo deve ser o do respeito, o nosso crivo deve ser do amor, o nosso crivo deve ser da benevolência, deve ser da verdade, que é o que Paulo vai dizer. Olha, se é verdadeiro, se é bom, se é puro, se há alguma coisa boa nisso, se algum louvor Então você tem que pensar. Então eu creio que seja isso. A gente precisa pensar, né? O ruim, né, é que, veja, eles estavam em processo de descoberta, de sistematização. Então a gente vamos dar um desconto também, né, nos primeiros pais, né, da igreja, né? Vamos dar um desconto. Só que quando eles, vamos dizer assim, faz o crivo da análise, eles deveriam repensar, né? E não apenas, vamos dizer assim, segurar e dizer, é isso aqui, acabou. Deveria ter uma investigação mais apurada. Eu gosto muito, né, da introdução do livro de Lucas, porque Lucas, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vou contar da forma, entender o que eu penso que é. Porque ele podia ter feito isso. Eu creio que todos os teólogos deveriam fazer o que Lucas faz, ou o que o Lucas fez, que é o quê? Ele ouve, ele pondera, e aí ele escreve. Então, veja, não é só, né, do ouvir dizer, mas é, entendeu? É ir atrás daquele fato e, na verdade, comprovar a veracidade daquele fato. Então, quando eu escrevo qualquer coisa, e isso é implicador na realidade hoje, qualquer coisa que você escreve, você sabe que vai ter um impacto, né? Vai ter uma consequência. Então, o que, que acontece? Se tem uma consequência, eu tenho que, vamos dizer assim, pelo menos pensar nessa consequência. Eu tenho que, como se diz, é como se eu calibrasse, né, para ver, né, aquilo que vai sair dessa consequência. Então, eu creio que quando se faz isso, né, no ato da escrita, de registro histórico, né, eu creio que a gente vai ter uma visão diferente, inclusive de nós mesmos, né? De nós mesmos. Só para finalizar, veja, a historiadora das cruzadas foi uma mulher. E as pessoas, né, nem percebem. Mas o que, que ela fez? Foi o que eu disse para você, a primeira fala que eu disse aqui, né, para vocês, né? Dessa sensibilidade. Ela contava aquilo que de fato estava vivendo. Então, ela contava, né, sobre as dores, ela contava sobre, né, os desafios, os perigos. Ela não contava a história daqueles que estavam ali para, entendeu, ganhar uma guerra. Não, ela estava contando uma caminhada, uma trajetória. E eu creio que foi isso que Lucas também fez, né? Ela entendeu que no processo de contar uma história, né, eu não posso maximizar nem minimizar, eu tenho que ser fiel aos fatos, né? E quando a gente é fiel aos fatos, o que que acontece? Essa história, ela deixa de ser a história da Gladys, né? A história da Kate, da Jéssica, a Alana. Deixa de ser essa história particular para se tornar, né, a história que representa, por exemplo, uma ação, que representa, sabe, um valor, que representa um princípio. Então, eu creio que se a gente for, assim, se fizer isso, a gente tem mais a ganhar. Só para vamos dizer assim, finalizar essa minha fala, eu só vou mostrar para vocês, ó, no livro Vozes Femininas no Início do Protestantismo. Então, ela vai falar sobre as vozes, né, vozes silenciadas, que tem esse crivo aí, né, dessa invisibilidade que você diz, né? Mas que eu olhando para o livro, eu não vejo a invisibilidade, eu vejo marcas muito contundentes de mulheres que aceitaram o desafio, né? Elas saíram assim, do conforto da casa, né? E elas batalharam, às vezes sozinha, às vezes ao lado do seu companheiro, para que para que houvesse essa expansão, né, do evangelho do outro lado do mundo. Então, gente, é bacana demais, né? Então, quando você vê mulheres, né, que elas aceitam esse desafio, aceitam a missão e elas se saem muito bem. Então, veja, olha só o que ela conta. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, que aí eu acho que vai ficar mais claro. Essa autora é a Martha Watts. Ela foi missionária metodista e ela, na verdade, fundou várias escolas. E aí, no diário dela, ela conta a seguinte história. Olha só. Claro que ela... Gente, ela tinha um vocabulário muito bom, tá bom? Então, veja só. Ela dizia assim: quão insípido é um domingo a bordo. Tive tanta saudade de minha mãe ontem à noite. Chorei muito, minha bela mãe. Sua filhinha jamais a esquecerá. Sonhei que papai e eu éramos parceiros num jogo. Sonhei com o resto da família também. Parece que a noite é mais agradável que o dia. Oh, meu Pai Celestial, fica comigo. Careço tanto da sua companhia. É imensa a minha solidão quando não sinto a tua presença a meu lado. Tu és tudo para mim. É isso que eu quero dizer. Tá vendo? Ela conta do que ela vive. E do que ela vive, vem dor, vem lágrima, mas vem certeza, vem convicção. Convicção de chamada, convicção de comissionamento, convicção da sua missão. Então, eu creio que é isso. Mulheres, né? Sejam firmes, tenham convicção da sua chamada, atuem. Por quê? Porque vocês não estão fazendo para você, para vocês, né? Vocês estão fazendo para aquele que te criou, para aquele que te resgatou, né? Vocês estão fazendo para o Rei dos Reis. Isso não tem preço, né? É isso que a gente precisa segurar, confiar. E se as outras coisas acontecerem, você não vai estar só, né? Porque Deus não abandona os seus. Ele diz, né? Não tem ninguém que arrebata você da minha mão. Você está segura nas minhas mãos, né? Então, por isso a gente confia, né? Nesse Deus que é tão presente.
Amém, é verdade. Eu ia te perguntar, né, quais as lições e ensinamentos nós podemos aprender com essas mulheres dos dias de hoje, mas a tua fala já respondeu isso, né? Sermos atuantes, né? Termos essa resposta ao chamamento de Jesus. E se a gente for olhar desde lá das... Se nós olharmos essas mulheres desde lá das reformadas, né? Passando pela, gente, a esposa de Lutero, Catarina
Bora.
E passando pelos nomes que a gente sempre cita aqui, né? A Corrie ten Boom, amo ela demais.
Sim. Tem Sarah Kelly, Anna Begbie. Deixa eu ler um trechinho de Anna Begbie. Olha só, Anna Begbie foi uma missionária batista, né? Tinha muitos filhos, mas era exímia. Ela era mais enérgica que o marido. O pessoal tinha pavor dela, entendeu? Tinha pavor. Mas olha só, olha também o que ela diz. Como eu falo para você, né? Essa sensibilidade, essa acuidade que só a mulher tem. Ela diz assim, ó: tenho estado longe do trabalho tanto tempo que sinto fome por ele. Os homens são tão abençoados pelo seu ministério, as massas, através dos púlpitos. Almas são o que desejo de salário. Quero ver de novo o milagre da conversão. Prefiro, olha que frase. Eu não sei se eu teria coragem de falar isso, mas ela teve. Prefiro que meus filhos morram agora a vê-los crentes frios pois eu os quero inflamados com amor por Jesus. Não é desejo de Deus que nenhum de nós se torne frio ou indiferente na sua obra, mesmo que seja necessário perder aquilo que mais amo na terra. Eu não me oporei, se isso for necessário, para manter o meu calor espiritual.
Você, agora de uma outra mãe, né, que você me traz a memória aí, foi a Susana Wesley, a mãe de John Wesley.
Nossa!
Né? E eles falam que se John Wesley foi o pai do metodismo, ela foi a mãe.
Ela foi a mãe.
Por conta dessa influência que ela tinha no ministério do filho dela. Então veja. A mulher, quando ela toma esse seu papel
de formadora.
De formadora, né? Ela não abandona isso, né? Ela sempre vai estar. E eu acho que hoje nós aprendemos bastante, né, meninas? Vocês duas aí ficaram tão quietinhas.
Não precisa nem complementar nada.
A gente só tava ouvindo.
Eu amei, nossa. Eu acho que eu vou depois ter que ouvir de novo o podcast para processar tudo, fazer umas anotações.
Muito bom.
Muito obrigada, Gleice.
Eu que agradeço, né? Agradeço aí pelo carinho de vocês. Agradeço por essa oportunidade, né, que foi concedida pelo Pão Diário. E agradeço por entrar na casa de muitas outras mulheres que são, vamos dizer assim, ouvintes, né, ativas desse ministério que vocês, vamos dizer assim, estão à frente, lideram, né? Então, e o meu desejo é que Deus continue crescendo no coração e na mente de vocês.
Amém.
E eu acho que a gente pode encerrar aí com aquele versículo base da nossa vida, né, das mulheres, que está lá em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? Né? O seu valor muito excede o de rubis, que Jesus encontra aí nos lares, em mim, a começar por mim, essa mulher virtuosa.
Em nós.
Gente, que prazer estar com vocês. Muito obrigada por terem ficado conosco. Espero que vocês possam estar aí compartilhando, porque se essa palavra abençoa a sua vida, tenho certeza que vai abençoar outros também. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Creiam nisso. Bom, meninas, algo a mais acrescentar? Tudo certo?
Só a mim.
E contando para vocês que o nosso próximo episódio nós iremos conversar sobre as mulheres fortes dos dias de hoje. Então, fiquem com a gente. Se você ainda não assinou o sininho lá, se você não segue a gente no Instagram, fique ligadinha. Como é que é, Lana, que fala? Gente, eu sempre esqueço, fico perto para isso.
Instagram é o Deus e Elas Podcast, YouTube Deus e Elas Podcast, TikTok também Deus e Elas Podcast. E a gente ama receber os seus comentários, seus directs, né, reposts, stories, enfim. Então nos siga, principalmente no Instagram, nós estamos começando por lá agora, Instagram e YouTube, né, um espacinho só nosso. Então você pode nos acompanhar e nos apoiar por lá.
Amém. É isso, meninas. Tchau e até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.